Começou então. Então, fala galera, como é que vocês estão? Que alegria! Estamos aqui no episódio 8.258 do Planeta Podcast.
Não, só hoje, 8.258 só hoje.
O Planeta Podcast é a caverna do dragão, né? Os caras entram, não conseguem sair nunca mais. É, beleza, estamos aqui mais um episódio, espero que você esteja assistindo. Se você está assistindo, parabéns, você é um grande guerreiro de acompanhar todos os nossos episódios aí, episódio a episódio, certo? Estamos aqui para falar mais um monte de groselha que não vai influenciar em nada no mundo, e é isso aí. Eu vou começar com a grande questão hoje.
Eu posso só apontar um negócio?
Claro.
Eu acabei de ver aqui, eu ia ver que episódio nós estamos oficialmente no planeta, e aí abriu aqui a página DNA do futebol, que eu nem sigo, mas o YouTube recomenda. Gostaria que você fizesse isso com as minhas coisas. Mas aí tem aqui o Al Hilal vai gastar incríveis 420 milhões de reais com o Neymar sem ter o jogador em campo durante a recuperação da lesão no joelho. E aí tem a foto do Neymar com uma sacolinha de um presente que ele ganhou, assim. Eu queria muito, eu vou salvar essa foto.
Manda pra mim, eu tô com...
Manda Vini, pro Vine.
O Vini vai colocar na edição depois pra vocês verem. Isso aqui é comunicação, cara. Isso aqui tem camadas aqui no DNA do futebol, tá? Depois eu acho que a gente tem que comentar sobre o Neymar, que mais uma vez machucou e não vai jogar.
13 lesões de 2020 pra cá. 13.
Puta que pariu. Que grande merda. Tá me devendo 10 reais esse babaca.
O Neymar?
É.
Por quê?
Eu botei uma odd que ele ia fazer a assistência dele.
A assistência dele?
É, porque se ele fizesse assistência, ele batia o recorde de maior assistente da seleção.
Ah, é?
Aí tinha uma odd lá de...
Ele já tem o maior número de gols, né?
Tem.
E o maior número de assistências.
Não, cara, assistência não, porque ele lesionou e não fez a merda da assistência.
Vai bater. Ele é tão... gosta de bater tanto recorde que o próximo pênalti que tiver, ele rola a bola pra alguém chutar e aí assistência.
Você quer uma informação? Eu fiquei muito pé da vida com isso. Porque esse jogo da seleção foi tão ridículo, existia uma odd que era literalmente isso aqui na casa de aposta. Você precisava de um chute do Vinícius Júnior, não precisava ser no gol, podia ser pra fora do estádio. Um chute do Vini e dois do Gabriel Jesus. Os caras não conseguiram bater isso.
Caraca.
Não aconteceu, essa estatística não foi alcançada pela seleção nesse jogo.
Parabéns aí, quanto que pagava?
Pagava, acho que 6.0.
Caraca!
Não, tava ótimo, era aquelas odds de turbinada. Só botei na frente, mano, tá muito fácil isso acontecer. Não considerava.
Quanto
eu
você
que
botou?
A seleção... 10. Tem 10 da do Ney e 10 da do...
E é isso que você tá gastando o dinheiro que a gente paga.
Você vê?
É, eu sou... Eu tô...
tá
eu
do lado.
Eu, Sandro pergunto, quem Tonari... Quem é um idiota que aposta na internet? Quem são esses idiotas?
Eu tô... Cara, pior que tem uma galera que ganha, né? Uma grana.
Eu ganhei. Não o suficiente pra repor o que eu perdi.
Sim, claro.
Mas eu ganhei porque eu botei 5 na vitória do Uruguai. É, de Eu Sou Traidor.
E não, muito que louco, você vai. Era, você quer que o Neymar faça assistência, mas você vota no Uruguai. Você não sabe.
É
apostar.
O cara que aposta no vermelho e no preto na roleta, né?
Exato. Eu não gosto de jogar só de um lado. Eu jogo em todos.
E você perde, porra.
Exato.
Sim, parabéns.
Mas a sensação é de que eu ganhei. Porque
mas na
coisa
soma das coisas que você gastou, quando você ficou?
Não, eu botei. Geralmente eu nunca brinco com mais de 20. Aí nesse aí eu botei 30 pra fazer essa odd a mais. Aí eu, tipo, gastei 30 e ganhei 23.
Então
7.
Você perdeu 7.
É. Tá. Bom. Considerando que eu sempre
pra essa
uso...
diversão toda, 7 reais, é mais barato que no cinema.
E aí chega aqui na hora do almoço, ele tá com torcida pra comer. Não vai pra porra do bagulho do restaurante comer um prato. Caralho.
Ele ganhou na aposta, torcida.
Você vê como eu penso errado? Você vê?
Totalmente.
Tá aqui no mindset o negócio.
Cara, tá olha, vocês são uns animais. Olha, eu queria falar um negócio. Eu fiquei pensando nisso ontem, vê se eu tenho nada pra pensar. Tava lá pensando, né, guerra Israel-Palestina e tal,
sim.
Porra, puta bad e tal. Beleza. Foda. Mas...
Okay, será?
Mas eu fiquei pensando...
pra quem? Se... o cara que não consegue.
Se Jesus
lá vem
tivesse
ele.
Que escolher um lado,
Jesus.
Que lado ele escolheria? Porque pensa bem, Jesus, ele era judeu.
Sim.
Apesar de ter fundado outra religião, sem querer, ele era judeu.
É.
Mas Jesus nasceu na Palestina.
Sim.
Ele era palestino. Jesus, barbudo. Gosta da barba cheia. Considerado terrorista pelo Império Romano.
De fato.
Que lado estaria Jesus nessa grande batalha? Vocês entendem o meu ponto?
Eu entendo.
Você quer dizer, então, que possivelmente Jesus era do Hamas?
Não.
Não.
Você tá falando isso e você vai ter a casa atacada por crentes fundamentalistas, cara. Só tô falando que ele, por vez... tivesse uma identificação com o pessoal árabe maior, assim.
Uhum. idade, né? Jesus era moreno, como todos eram. Não era aquele Jesus da...
Jesus... Jesus do olho claro e do cabelo louro. Claro,
exato.
E do abdômen trincado.
Então, mas é que
ele Jesus... gostava muito de tabule, mas arrasava no quibe.
Pois é, Jesus, ele é um protestante da religião dos judeus ali, né? É. Porque ele já também nasceu judeu, mas ele... não quero. Uhum. Só que Jesus...
É revoltadinho demais também, né? Eu não quero, eu quero inovar.
Rebelde.
Não dá então, pra seguir com a galera, pô.
Mas o Jesus, ele até meio termo, ele é o rebelde. Porque ele é o rebelde do paz e amor.
Uhum.
E o pessoal do Hamas, eles não são muito conhecidos de resolver as coisas com diplomacia.
Ele seria mais do flower power, né?
Você entende?
Mais hippie, uma coisa mais...
Jesus seria um músico, hoje em dia.
Sim.
Sabe, assim...
Hipsterzão?
Sabe quem tem...
Às vezes um pouco hipócrita.
Jesus?
Sabe? Que faz umas letras fodas, mas às vezes derrapa numas opções, assim.
Ah, é...
Jesus seria Victor Clay cantando O Sol, porque você não me esquece?
Eu acho que ele seria melhor em letra. Eu acho.
De fato.
Seria um dom.
Que... Ah, é. Quem foi, vai. Quem não foi, fica. Lá, aqueles negócios.
Apesar que escrever mesmo não escreveu nada.
Nada, não.
Dizem que ele deu uma sussurrada, mas quem escreveu foram os outros.
Pois é. Ele era meio tipo Platão, né? Platão não. Tipo... Sócrates, né?
Saía falando e os...
Jogador.
Os alunos dele...
Sim.
Estavam ali atrás, anotando as coisas. Devia ser foda, né? Porque tinha que anotar ali com... Difícil, não. Sim, já era papiro naquela
pedra.
Época. Não tinha
cara,
pedra.
O cara puta com uma pedra nas costas do escravo, tipo, pá. O
que foi que você falou antes? O que foi? Os caras inventavam.
Puterrei aqui, dita de novo, os caras na pedra. Que maravilhoso. É... Mas também pode
quem
ser.
Quem anotou,
Jesus...
vou apagar, hein?
Exatamente.
Não. O cara vai apagar. Pagava o escravo que tava
seguindo. Se falou uma coisa errada, ele falou, puta, não era isso, só fica assim mesmo, foda-se.
Sim.
Aí o ensinamento milenar errado.
Pra vocês que não sabem, a Bíblia nada mais é do que isso, uma grande sequência de erros que eles não conseguiram corrigir e foi desse jeito mesmo.
É. Tem adaptações, né?
Bíblia.
Adaptando. Eu gosto de adaptações.
Esses dias eu...
Entendimento de cada um do que Jesus queria falar. Não, era isso, era isso. Ele não comia porco e odiava gays. Confia.
Eu já expliquei o negócio da Páscoa aí, que hoje em dia, os caras, eles... Aí vai ter o cara falar, ah, mas isso não tá na Bíblia. De fato, isso não tá na Bíblia, mas é muito mais legal se a gente pensar que eles falaram que não podia comer carne e eles tinham a indústria da pesca, né, na mão deles, né, pra vender peixe pras pessoas, entendeu?
É.
Eu acho que isso faz muito sentido.
É, e eu acho que seria muito bom, porque a galera é tão ignorante que se Jesus voltasse e viesse aqui pro Brasil, os caras iam oferecer feijoada, certeza.
Uhum.
Os caras falam, ah, essa feijoada é prato típico do Brasil, você vai adorar. Porra, você não leu na Bíblia, cacete, que não pode comer porco, porra?
Feijoada vegana, cara.
Jesus, na verdade, todo mundo leu um resumo. É,
ninguém leu a Bíblia.
Eu tava falando com o porteiro ontem.
Sobre e, mano, a Bíblia?
É.
Você tá solitário?
Ele, não, ele tava com a Bíblia na mão. E aí, e eu conheço ele desde 96, ou seja, eu tinha 5, 6 anos. E ele sempre tá com a Bíblia e ele sempre tá meio que dando uma olhada, assim.
Uhum.
Aí eu falei pra ele, ô Zé, você já leu a Bíblia inteira? Ele olhou pra mim e falou, porra, claro que não.
Hoje.
Falei, como assim, claro que não? Porra, desde que eu tenho 5 anos, você lê a Bíblia? Você tá com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, não sei o quê? É, mas eu não leio na ordem cronológica. Eu abro aqui e leio umas passagens e tal. Falou, quer dizer, você sabe que você tá lendo a Bíblia há 25 anos. E você não terminou. Não é possível, porra. 25 anos você tá com esse negócio na mão, você não leu tudo. Pra mim, cara, você tá com aquela coisa, você acredita? 25 anos? Porra, lê tudo, né?
É lógico, eu acho. Você tinha que dedicar a sua vida a isso. Mas é melhor, entendeu? Primeiro, a Bíblia já é um símbolo de que você é uma boa pessoa.
Ah, é.
Né? E segundo, você tem a orientação do pastor, que é, ou um padre, ou sei lá quem, que te orienta a seguir as coisas porque o padre leu.
Sim.
O padre falou, ó, faz isso daqui, porque é assim que a Bíblia diz. Você não sabe, você tem que ler, porra.
Eu queria ler uma Bíblia. Tem uma Bíblia que eu queria ler.
Padre, sabe que nenhum dos seus fiéis realmente leu a Bíblia? Tu não precisava ler a Bíblia pra ensinar também.
Ah, não, inventa.
Vai citando por cima ali e fala, não, é isso.
Não,
pô.
É que nem
tu
aquela
não vai
piada
conferir.
Lá do Humberto,
tem
mano.
Muita
cita
cara
um
que
salmo
inventa.
E fala um bagulho com um S no final. Ele mete um mussum.
Corinthians que era mesmo que eu falava?
Corinthians não
era...
existe, cara.
Você falava... É... Que é aquela piada.
Bem-aventurados.
Do... Bem-aventurados, sejam, sei lá. É, eu gosto que, tipo, você mete um. Mano, isso é Lucas 12, 11, que você mete um número no final.
Vai.
E mete um mussum, né? Mete um mussum, vai meter no S no final. É, vocês que gostam.
Gostais.
De... Gostais.
Gostais,
sei o que
boy,
lá.
Não,
e, mano, um português arcaico, e, mano. Caralho, valeu. Esse cara leu.
Esse cara sabe.
Ele não é que ele leu, ele decorou o bagulho. É. Quem fazia isso aqui era o Mastral, né?
Não sei, aí eu já não sei.
Não, não. Não que ele metia o charlata, mas ele citava.
Citava os versículos.
E gente, mano, se pá, mas ninguém foi lá ver, entendeu?
Ninguém foi checar, exatamente.
É isso mesmo, confio em você.
É.
Mas isso acontece. Eu tô meio desligado aí ultimamente da religião, até do deboche da religião. Porque foi feriado agora, até falei isso no palco, deu, rolou. É, mas não, assim, não era uma piada que eu escrevi, só lembrei e falei. Que foi agora dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E eu não tava muito ligado. Pra mim era dia das crianças, entendeu? E aí eu olhei da varanda e vi uma procissão saindo da igreja e os padres, nossa, muito animados, gritando e tal. Eu, tipo, olhei por um segundo, eu realmente pensei. Falei, caralho, esses padres gostam mesmo de criança, né? Porra, fizeram uma procissão, não tem nem vergonha, velho, de mostrar isso pro público.
E mandaram trazer as crianças.
Caralho, venham todas e tudo mais. Ó, e depois festinha, hein?
É,
sei lá.
Festinha lá em casa, na paróquia. É, de fato. Você sabe que eu tô viciado num cara, velho, que eu gosto muito de assistir.
Que cara, tô preocupado.
Pablo Marçal.
Ah,
ele é mistura do coach com o crente.
Eu não sei muito, eu tenho falar.
É um
coach.
Coach crente.
Não, ele não é gay, não.
Não, eu só falei que ele era mirradinho.
Cara. Ah, eu entendi viadinho.
Mentalidade é essa,
eu entendi
cara.
Viadinho.
Não, mirradinho.
Seria grosseiro já,
seria
né?
Grosseiro.
Nós provavelmente não aceita esse tipo de termo.
Pessoas tá? Que eu conheci.
E eu vi, não tinha problema nenhum. Eu falei, não é. Tipo, como se fosse um negócio
normal. Ó, viadinho não. Viadinho não. Tem que ser viadão. É, que é
viadão, dão.
Que ele tem orgulho.
Menos, é mais.
Eu nunca parei pra ouvir muitos caras, mas eu tenho uma quantidade razoável de pessoas que eu conheci na época do colégio, que hoje se afeiçoaram muito à igreja. Vocês eram tudo piranhas e piranhas que eu lembro, viu? Mentirosos.
Você que não transava com ninguém, né?
Tá aí. Eu era o dedo do julgamento.
Todo mundo transando virou crente. Você que nunca transou, tá aí.
Nice board, né?
E os crentes transa pelo cu às vezes.
É verdade. Mas ela, tive experiência.
Essa galera reposta coisa desse maluco o tempo inteiro. Eu,
sim.
Cara, eu não sabia que ele era. De vez em quando parecia crente quando eu prestava atenção na legenda. De vez em quando coach. Eu não sabia o que era os
eu
dois.
Eu queria muito que alguém analisasse. Porque ele não é natural, esse cara. Esse cara, ele deve ter lido algum livro, alguma referência muito forte de argumentação. E ele é muito impositivo. E ele é tão impositivo, ele se coloca de uma maneira tão forte que não importa o que o outro tá falando, mesmo que o outro esteja certo, parece que ele tá sempre certo. E às vezes há falhas na argumentação dele, mas se você perceber bem, as pessoas que estão ao redor não percebem. Ele é muito bom nisso, ele é muito bom mesmo. Então, tipo assim, ontem eu tava vendo um vídeo dele que aparentemente a sobrinha, ele dá palestra. E ele é meio grosso, assim. Ele é meio grosso, mas ele usa a razão pra justificar o quanto ele é grosso. Então, ele usa a lógica, assim, meio que nem um laser, assim. E aí ele consegue justificar, porque ele é escroto, e a galera nos comentários fala, tipo, mas ele avisou, né? O cara tá sendo escroto, mas ele falou que... E o cara é só um escroto. E, inclusive, o Vilela falou que ele foi o pior entrevistado que ele já teve. Aí o Vilela faz aquele meio de campo, falando, Mas depois eu falei pra ele que eu tava muito ligado no chat, não sabia muito bem como era que funcionava perto podcast, tá lá. Então, a próxima foi ótima, a entrevista. Mas, puta, o cara é um mala, assim. E ele é um mix de tudo que eu não acredito, assim. Então, é muito bom de assistir. Porque ele é religioso, ele é coach, ele tem uma argumentação falha, mas ele ganha no Somebody Love de uma galera que não tem muita cabeça. E ele tem muito seguidor. E ele bate forte nos críticos e tal. Então é interessante assistir. E aí eu tava vendo uma parte lá que a sobrinha dele, que devia fazer tempo que ele não via, vai numa palestra e ele abre pra pergunta. E ele é meio escroto, assim. Ele não gosta de ser contrariado. E ele, mano, veste um manto da humildade. É meio bizarro, assim.
Manto físico mesmo?
Não, um manto, tipo... Ele é totalmente arrogante, só que ele trabalha como se ele estivesse fazendo aquilo de maneira humilde, assim.
Eu achei que tinha toda uma encenação.
Não.
Ia ser
não,
demais,
mas ele gosta.
Né? O cara, tipo...
Ele gosta.
Gente, eu vou vestir agora. Manda humildade. Vem aqui e traz um
negócio
manto,
de ouro, né? Um negócio de ouro. Não, mas ele faz umas encenações. Esses dias eu vi um vídeo dele encenando aquela passagem bíblica que o Jesus quebra.
Ah, aquele derruba o bagulho da mesa dos caras?
É.
Ah, isso aí
é que ele tá ensinando a quebra das... Como chama o nome?
Do templo.
É.
Do dia que ele...
Quebra as bancas, né?
Com a venda e ganho de dinheiro. Exato. Na frente do seu templo de fé.
Transformar
aí,
o templo,
cara,
numa
cara,
loja.
Ele deve ter um passado, assim, bravo, não posso afirmar.
Comunistinha, né? Jesus comunista, chato.
Mas esses caras que vendem isso, essas porra... Esses caras geralmente têm um passado meio obscuro. E a menina tem, tipo, 17 anos, a sobrinha. E aí ele não lembra, eu acho. A menina tá meio longe, assim, tá perguntando na plateia. Aí ela fala... Tipo assim, ela meio... Ela, engraçadamente, de maneira ok, ela dá uma esnobada, tipo assim... Ah, você tá com 17 anos, não sei o quê. Qual que é a sua idade? Aí ela... Ah, é 17 e tal... Aí ele fala assim, ah, você tá numa idade que, sei lá, você enfrenta seus pais, e ela dá uma resposta meio arrogante, assim, é, que eu sei mesmo as coisas e tal. Aí ele fala assim, é, aí ele começa a ficar irritado, né, porque um arrogante não consegue ver o outro arrogante, ser arrogante.
Tá,
né?
Tá chamando atenção no bagulho dele.
É, aí ele fala, tipo, é, você tá numa idade semideus, mas aí, quando você tiver 33, que as coisas começam a cair, os seus sonhos começam a cair, não sei o quê. Aí ela fala assim... É, mas lá na frente você vai ver que você vai ficar mais humilde, não sei o quê, né? Ela fala assim, Pablo, você não tá me reconhecendo? E aí eu sinto ele gelar. Sabe, assim, tipo, puta, eu não tô reconhecendo, eu não sei o que eu fiz pra essa mina, eu não sei o que aconteceu, e aí você vê que ele entra num modo de defesa muito foda, é muito bom esse vídeo. Aí ele começa a falar assim, não, você tá falando de passado, eu tô falando de futuro. E passado não tem nada a ver com o futuro. Você tem que lembrar do passado, estar no presente pra construir um futuro. Ele começa a criar um negócio meio coach e ela só quer falar que ela é sobrinha dele. E a Pablo, você não tá me conhecendo? Eu não tô falando de passado. E aí ele entra num modo que você vê que ele tá nervoso, assim.
Que será, mano, né?
Mas ninguém percebe que, tipo, o cara tá tenso dela falar, porra, eu sou a mina que você comeu, tipo, sei lá, e você é casado, cristão, caralho, sei lá, que ela vai falar, tá ligado? Mano, é muito bom
esse vídeo. Aqui é o seu filho.
É.
Cara, eu não conheço muito, eu vi poucas coisas dele, assim, mas eu acho que o cara que tem tudo isso que você tá me falando e tem coragem de sustentar essa imagem pública...
É.
Ele já não é normal aqui.
Não.
Assim, sabe? É o tipo de... Pode ser realmente uma pessoa que teve coragem de fazer coisas no passado absurdas. É. Porque, mano, você sustentar essa parada aqui até meio charlata, meio fake, no meio do caminho, você tem que ser meio doido.
Ah, é. Megalomania.
Sabe? Você tem que ter esse bagulho de engolir a moral e o certo e errado pra você continuar, entendeu?
Mas é da hora ver ele argumentando assim. Vai ter um monte de cara que gosta dele, vai bater em mim.
Vai, galera.
Assim, pode ser que ele nunca tenha feito nada errado. Não tô querendo falar nada disso, mas assim...
Fez.
Pô,
confia,
possivelmente.
Não,
mas assim,
perfil.
O perfil dele, se um psicólogo traça um perfil desse cara, mano, juro, assim, é problemático, assim. Sempre dono da razão, sempre certo, assim, zero humilde, trata mal. Tem uma mulher, umas duas mulheres foram perguntar e ele corta as meninas. Tipo assim, você tá alongando muito a sua pergunta. Como faz a pergunta? Aí a mulher fala, não, mas é que eu queria explicar um negócio. Moça, eu vou te interromper mais uma vez. Como faz a pergunta? Por favor. Aí a mulher, não, é que eu queria contar uma história. Você não vai fazer mais a pergunta. Corta o microfone dela e não sei o que. Aí ele começa, porque é o seguinte, as pessoas falam que eu sou arrogante, você quer fazer um deboche. Ele fala, eu tenho aniversário do meu filho. É 4:30. Eu não vou atrasar um minuto com uma pergunta longa, eu já perguntei. E aí ele faz ele é meio psicólogo. Então ele vira pra mulher e fala assim...
E assim, ele meio que tá certo, mas ao mesmo tempo que ele vende é contraditório.
Exato. É isso que é da hora.
É um gênio,
porque
cara.
Ele usa razão, mas ele estupra a moral dos caras. E aí ele vira, pra mostrar que ele é menos arrogante, olha o que ele faz. Porque eu tô te dando um presente. Eu tô te ensinando... Que na vida eu te dei 3 oportunidades de fazer a pergunta e você não fez. É até um negócio pra você avaliar você mesma e perceber como você não ouve. Porque eu te falei 3 vezes pra perguntar como, não sei o que. Só que assim, eu tô falando de um jeito muito humilde aqui, eu tô falando de boa. Mano, o cara fala de um cima pra baixo, assim. Então, vê se você aprende isso que eu te ensinei e você vai melhorar a sua vida. Porque às vezes você não tá conseguindo as coisas na sua vida, porque você não ouve. Ele cria uma coisa da psicologia da mulher que falou 3 segundos, assim, e humilha a mulher, assim, tá ligado? Mas é muito bom de ver. É mágico.
Não,
assim.
E eu fico imaginando que tem, tipo, o episódio do, sei lá, um trecho do documentário da mulher falando como aquilo mudou.
Milionário.
Pública. Ela falando assim, olha, realmente, eu tava ali, eu achei que eu tava ali pra fazer uma pergunta. Mas não. Eu tava ali pra ser humilhado em público.
O cara era Jesus, né? O cara deu uma lição, deu uma bênção e, ó, a vida da mulher mudou. Agora ela é carro rosa na Mary Kay, maluco.
E aprendeu a ser objetivo.
Puta, mano, esse é um... Eu não sei como tá, não tem, eu não sei vendendo. Como não tem um react desse cara, velho. Se eu fosse fazer um react, eu faria desse cara.
Esse cara é muito ele nunca fez nada. Pois é. Seria a cara do seu Jair fazer desse maluco.
Exato.
Pode ser que tenha feito e eu não vi, mas...
Crente, coach, claramente...
Caralho, ele é muito bom. Esse cara é muito bom. Eu sou fã. Eu sou rei, eu não sei se eu sou fã ou se eu sou hater, sabe assim? Uhum. Fã ou hater?
Aparentemente nem o público dele sabe se é fã ou se é hater.
Ele também não sabe se ele é crente ou coach.
Não,
ele
é.
Então, são coisas que a gente...
E ele é, o que é. É muito bom respondendo...
Apenas Pablo.
Apenas... Tem... Só Pablo.
Ele tem um vídeo, tipo, de respondendo as caixinhas de pergunta do Instagram. E aí vem uns haters, né? Isso é um puta de um chato. Só que assim, é uma pena que os caras que são haters não têm articulação pra bater nele. Então os caras falam assim... Aí eles hateiam o cara, ele fala assim... Se você pegasse essa sua energia que você está usando para me hatear para escrever um livro que eu escrevi, como eu escrevi, para fazer palestra como eu faço, para ensinar as pessoas como eu faço, para motivar as pessoas, para servir a Deus, não sei o que, você fala, mano, esse cara é maluco, velho, é muito louco esse cara, tá ligado? Mas é muito bom.
Olha, mas é para os valores da sociedade, pelo jeito que ela funciona, ele entendeu perfeitamente. Sim. E ele emplaca o dele, ele tem a verdade dele. Faz sentido pra muita gente, tá ligado? É que, mano...
Com ele.
Tipo, porque mano...
Ele não sai desse personagem. É. Que não. Seja ele de verdade isso ou não, é impossível. Porque toda a resposta dele é desse jeito. Mesmo que você seja um cara articulado, você não é um hate. Você só tenta dialogar com ele pra trazer a realidade que ele não é aquilo. Ele nunca vai sair dessa linha de pensamento, dessa loucura, dessa história que ele cria. Então... Não tem, você nunca vai ganhar.
É, mas seja por discurso, seja por linguagem corporal, seja por uma estrutura que ele montou em cima dele pra se comunicar, ou se ele tem isso instintivamente muito, muito claro.
Parece robótico, assim.
Puta, mas é foda. A gente vai ter daqui a pouco, pra vocês, há muito tempo atrás, a gente vai ter o cineclube de Era Uma Vez em Hollywood. E tem o Charles Manson lá, cara, e no livro tem muito mais detalhes do que no filme sobre ele, porque eu acho que no filme o Tarantino não quis muito ficar mostrando ele. É. Mas, cara, tem uma história do Charles Manson que o cara, ele o pai da Pussycat lá, que é a menina que até destaque no filme lá, que acho que é filha da Uma Turma, uma menina, se não me engano.
Acho que é.
Ah, tá, que o Cliff da Carona. Lá,
né? Hipzinha.
A hipzinha, é. O Charles Manson, a história dela é, o Charles Manson pegou carona com o pai dela. Convenceu o pai dela no papo a levar ele no jantar. No jantar ele conheceu a família. No mesmo dia, a filha do cara de 14 anos foge com o carro do cara, do pai, transa com o Charles Manson e vai embora com o Charles Manson. O pai, desesperado, vai atrás da filha, perde tudo, separa da mulher, só que vai atrás da filha. Charles Manson consegue convencer o cara com outras meninas e favores e coisas, chantagens mentais ali, ao cara querer se juntar também, velho. O cara entrega a filha e ainda quer fazer parte. Eles mesmos falam, não, você não. Você eu não quero. E o cara aceita isso, porque o cara é tão bom em falar. Não tô comparando, hein, gente. Pablo Marçal com Charles Manson. Porque eu não conheço o Pablo Marçal. Não vi se tem nada perigoso que ele já fez. Porque teve um aí que levou o pessoal pra uma montanha. Teve gente que morreu, não tem umas histórias assim?
É ele, porra.
É ele?
É, ah, ele então... que a galera foi de arrastar pra cima?
Eu tenho quase... Não, esse da montanha eu não sei, mas eu sei, isso eu tenho certeza, que ele tem uma empresa, né? Ah. E aí ele meio que promoveu, tipo, essas coisas de coach, né? Ah, vamos correr uma maratona todo mundo da empresa.
Ah, da caminhada longona lá, que o maluco...
É, uma corrida. Também. E aí o cara morreu. Tipo, mano, eu falo assim, mano, você tem que acreditar que você pode, você tem que acreditar que você pode. Você, qualquer um pode correr uma maratona, 42 quilômetros, todo mundo pode correr.
Não é não, tá? Aí... Minha cunhada corre, eu sei quando ela rala.
É, então.
É foda. E vê aí... assim, cara, ele não completou a maratona de Chicago.
Não, o cara que inventou a maratona morreu depois, tá ligado?
Não era pra fazer, porra. Eu sei porque eu acompanhei ele. Assim,
tipo... E aí o cara morreu.
Você era um grande fã desse cara,
não.
O cara morreu e aí o Fantástico foi entrevistar ele, mano. Ele tira o corpo inteiro. eu não sei quem foi o responsável por promover essa parada, não fui eu, isso não tá no meu setor. E aí os caras do Fantástico lá mostram que claramente ele sabia da maratona, tá ligado? Enfim, é o mesmo estilo, assim.
Mas o que eu tô querendo dizer é que por mais que a gente não admire, e lógico, tem esse lado perigoso que tem que ser combatido, tem que ser exposto ao ridículo, seja lá o que for, eu não conheço. Mas, velho, por bem ou por mal, esses caras, eles são geniais, velho. Eles são geniais em determinados nichos, em determinadas habilidades que fazem construir público pra caralho.
Sim.
Espero que ele não seja um cara do mal.
Espero que não. Eu adoro ele.
Não conheço.
É, no meio processo.
Mas, ó, aquele ali também, ó. Aquele ali é um deles,
tá
bom, ó.
Caramba, você ali.
Esse tá ali, bom. Porra.
Não, ele tá olhando pro senhor ali. É que o cara que é santo, ele tem que ficar assim, olhando pro alto.
Pra Xenu.
Isso aí é linguagem corporal, né? Porra, até fiquei com vontade de mostrar pra vocês pra ver a reação, vou ver se eu acho aqui. Mas a gente tava falando de outra coisa, a gente ia falar de outra coisa que a gente completamente perdeu o foco.
Como toda vez no programa a gente começa num ponto e vai para.
Esse programa é sobre divagações, entendeu? A gente tenta concluir um ponto aqui pra não ficar fora de contexto, pra não ficar muito ruim, mas é divagações, estamos aqui, é um papo. Uma conversa, não tem... ninguém sabe nada aqui, isso é muito importante. Nós não sabemos nada sobre as coisas.
Nós queremos fazer as suas cabecinhas pensarem.
Isso, pensa aí na sua casa. Que é o que todos os coaches promovem, que a gente não tem o brilhantismo.
Exato.
De todos
não temos
eles.
Essa habilidade de comunicação.
Exato.
Cara, é muito bom, velho. Esse cara é um gênio. Ah, tem uma que ele.
Um episódio específico desse cara aqui pro
tem uma. O Pablo Marçal, ele tem um debate, acho que no Vilela, com um cara que eu nunca, não sei se vocês já viram, ele é meio bodybuilder, assim, mas ele fica hateando a galera na internet, aí ele tem muito fã, né? Esse cara aqui, ó. Não sei o nome dele, mas assim, claramente é um cara limitado em termos de articulação e de argumentação. E mesmo assim, mas ele tem bons pontos. Mas o jeito do Pablo Marçal domina, cara. É foda, cara, é foda. Tipo, é um negócio assim... Você fala, mano, ele tá certo esse maluco, mas o Pablo Marçal, sem argumento, consegue parecer que ganhou, sabe? Assim, pelo jeito. Aqui, ó. Marcelo
nada,
Brigadeiro.
Mas é verdade, cara. É aquela história do... todo mundo... Tem uma história clássica que o Lula fala... Nós temos 10 milhões de crianças de rua. 20
milhões, né?
20 milhões de crianças de rua no Brasil. Mano, o cara joga um dado lá, o cara vai no freestyle. Ele mesmo fala sobre isso hoje em dia, que é tudo picaretagem mesmo, e é isso aí. Mas tipo, o cara sabe falar.
Você poder admitir que você se comunica com picaretagem e não fazer diferença nenhuma. A galera continua, tipo, tudo bem.
Não, mas ele é foda, mas pensa. Mas olha tudo que ele já fez. É meio isso, as pessoas estão. Cara, coerência não é o que as pessoas buscam.
São hipócritas. Porque o Maluf já fazia isso há muito tempo atrás. E no fim das contas, todo mundo aceita isso tranquilamente. Você só não é o cara que você gosta. Maluf, mas você aceita isso de onde vier.
Mano, você... Maluf é genial, cara.
Não, o Maluf é genial.
É um gênio da linguagem, da política.
Quando eu falo política do... citamos, né? Que Pablo Marçal, Charles Mason e Paulo Maluf são geniais.
Mano, eles são geniais. Eles podem... Eu não, eu
pro
posso...
mal.
Pode ser
por errado.
Pode ser, mas né?
Ainda há genialidade no mal.
Não tem o que fazer. É que a gente tá usando alguns nomes que eles... Eu não conheço o Pablo Marçal, mais uma vez. Pode ser que tenha muita gente que odeia ele. Eu tô falando de um lugar que eu realmente não conheço. Mas, tipo assim, a gente tá falando de uns nomes que eles estão meio que anestesiados aí. Meio que a galera já, sei lá... Charles Manson ainda...
Tá na história, mas...
Mas assim, tipo assim...
Foi levantado, não era uma vez em Hollywood, assim. Muita gente nem falava, mas...
Tá mais anestesiado, virar de alguma forma uma piada, entendeu? Tipo assim, não tá num lugar muito assustador, assim, né? Tipo... Mas dá pra citar, entende? É que eu não vou nesse lugar aqui, porque é perigoso.
Citar o quê?
Citar pessoas que fizeram coisas horríveis, mas que foram, infelizmente, geniais, porque conseguiram manipular. Eu não vou nesse lugar, porque eu não sou idiota. Entendeu? Porque as pessoas não entendem o que a gente tá falando.
Abraço, Monark!
E eu até que eu explicar pro imbecil que eu tô falando de um lugar da crueldade, da maldade, puta, aí não vale a pena, entendeu?
Porra, eu achei o vídeo da mina de 17 anos aqui.
De ter isso aí. Se você pegar livro de tática de guerra dessa galera, o cara era um gênio no que ele fazia ali.
Exato.
Pra fazer merda.
Um escroto.
Mas existe uma genialidade. Pra ele concluir aquela... Se ele fosse burro, ele não conseguiria fazer aquela grande atrocidade. Esse é o resumo.
Exatamente. Infelizmente. Infelizmente ele era...
não era um grande tapado.
É, exatamente, que pena, né? Mas tem gente que deu sorte também. Tem uns idiotas que deram sorte, mas é o que eu, a gente tava falando.
Cada dia é mais natural isso.
Não, porque a gente tava falando, às vezes, tem caras desses que foram geniais em determinadas habilidades, uhum. E aí é o que o cara podia ser um idiota em todas as outras, tanto no jeito que ele vê a vida, né? Se o cara é racista, é, se o cara é nazista, imbecil. Qualquer coisa do tipo, ele é um idiota. Assim, não tem como, né? Você falar que esse cara é inteligente. Mas ele tem habilidades específicas que fizeram ele ganhar. Que nem os milionários que a gente tava falando aqui semana passada. Porra, não é porque o cara tem dinheiro que o cara é inteligente, velho. Às vezes ele é tão burro quanto você que chupa o pau dele. Por isso que ele conseguiu chegar lá. Ele consegue convencer gente como você. Ele entende como você, como que você é um idiota, pensa. Que pensa, entendeu? Então é foda.
É foda. A galera gosta de picolé de bosta, né? De picolé de limão.
Que também é outro tipo.
Recitando
de...
o cara do episódio que foi ao ar na terça-feira aí.
Exato.
Ah, eu não sei quando é que esse aqui vai ao ar, não, mas sabe. Foi alguma terça aí. Tem um episódio falando muito sobre esse cara, que é o nosso ídolo aqui do programa.
Sim, humorista e...
Humorista maravilhoso. Baita Sketch.
Baita Sketch.
Quem?
Indicação ao humor.
O velho da van.
Ah, ele é muito bom.
Picolé você de achou aí o que você tava procurando?
Eu achei da menina.
Tava focadão, eu tava enrolando pra você
não,
achar.
Não, eu achei da menina.
Tá na câmera aberta, ela tá mó cota no celular ali.
Eu achei o da menina. Não sei se vocês querem ver o da menina. O que eu queria achar mesmo era da... O dele cortando a mina, falando assim, você ainda tem um problema, não sei o que e tal. Quer ver?
Percebi aqui que você tem um problema.
Não, e ele fala, tipo, ele faz uma análise psicológica da pessoa em 5 segundos.
É foda que ele tá certo. Pelo que você me contou, não vi o vídeo. Mas assim, ele tá totalmente certo. Fala, olha, tem gente pra caralho aqui, entendeu? Eu tô tentando dar atenção pra todo mundo, sabe? Você tá tendo uma chance de perguntar pra alguém que se lambe a bola. E você vai e caga da sua chance, porra.
Deixa eu ver se é muito bom.
Eu sei que eu sou
ele
o cara.
Tá querendo ser que ele é arrogante, mas... Faria possivelmente a mesma coisa, tipo, você está atrapalhando o andar da... Você não é a única pessoa aqui, você não é o principal. Tem mais
principal
gente.
Principal sou eu! É sobre mim, não é sobre você!
Você não entendeu o que a gente está fazendo aqui ainda.
Qual é o nome que está no cartaz?
Cara, é muito bom. Ai, que merda, queria achar muito essa específica. Que bosta.
Fica pro próximo programa?
É, pro próximo. Não, vamos fazer um programa sobre o Pablo Marçal que vale muito a pena.
Ah, né? Vale a pena. Se tem um negócio que vale a pena. Se tem um negócio aí que eu, puta, toda a expectativa.
Cara, é que é muito bom.
Esses dias aí, ó, vai ter um programa aí, pode ser até que isso aqui venha pra depois. Eu propuseram, eles falaram, vamos fazer um especial sobre o Robbie Williams?
É.
Eu falei, tá. Mas espera que antes.
Paulo Marçal.
Eu preciso mijar. Porque o pessoal não sabe, mas eu estou sem catéter oficialmente.
Finalmente, hein?
Tirei sem anestesia, viu, Paulo Fonfon?
Caraca, ó, eu vou mandar uma.
Não, uma escolha do médico.
Eu quero sentir.
Puta, o médico muito engraçado, tá com... carioca, depois te conto.
Tá com o WhatsApp aí?
Tô, manda aí que tá no PC.
Eu vou mandar dois, que vale muito a pena, mas o que eu queria mostrar mesmo, eu não consegui achar. Mas esses dois já mostram muito bem o estilo do rapaz.
Vamos ver.
Que é muito bom mesmo, assim, é um negócio especial.
Não acredito que nós estamos falando Pablo Marçal faz meia hora.
Mas
faz
não, mas é bom.
33 minutos.
Não, tá bom. Não, mas eu acho que tá bom também, porque a gente tem daqui a pouco ao vivo. A minha preocupação é só com o nosso horário. A gente
não,
comer,
tá tranquilo. Olha, dito isso... recebeu aí, Paulo?
Recebi. Abro com áudio mesmo na TV?
Pode abrir.
Só falando um negócio que eu tô ligado que a TV tá alta, pessoal, caramba.
Você fica assistindo o Champions League aqui, né? Ele gosta da emoção.
Eu tenho que assistir com a emoção do...
É lógico.
Aliás,
André Henning.
A menina do... Ela já devia ter aparecido aqui hoje. Ela pediu emprestado aquele tripé. É aquele tripé
já
que ela nem sabe de quem é.
Já deu.
Ela apareceu no horário que você devia estar aqui.
Ah, ela veio?
Ela veio. O cara ia me entregar pro Paulo, ele falou que é dono da sala.
Eu vim entregar pro menino que foi de cueca aqui à tarde.
Ela...
Barbudinho.
Ele falou que ele enfia no ânus, né?
A gente tava precisando.
Eu botei isso aqui, serve.
Quebrou.
Você virou pra ela, assim. E foda que o corredor é apertado, foi tudo batendo tudo nas paredes.
Excelente, Paulo.
Eu tava começando a escrever o que eu ia gravar. E aí eu deixei minha HBO passando. E aí eu deixo qualquer coisa. Naquele exato momento, estava eu assistindo o Ben 10. Eu sou adultão.
Nossa senhora.
Então ela tocou, eu abri a porta, eu com essa minha cara, barbudo, muito
esse
adulto,
menino é empresário?
Bem 10.
Esse é o próximo velho da van. O cara tá assistindo desenho de cueca à tarde, né?
Caralho, por que eles alugam essa sala pra quê, né?
Pros tarado ver desenho sozinho. Os caras tem pira em sala de podcast. Os caras, mano, chega pro Igor 3K e fala, eu pago 1,5 milhão pra você me deixar sozinho naquela sala.
Flow que...
Esse é bem constrangedor.
Flow que virou... Tá, foi... Entrou outra CEO lá, né? Eles fizeram todo
mundo. Era do Mastercard, era, né?
É.
Foi esse era... o aviso que eles queriam dar?
É, você não...
Ele
iniciou com a piada do Monark, né? Que tem a maluco lá, que é editor, que é igualzinho. Ele fez o corte dele... Não sei, tal.
Tá
o cara que nunca... É, ele postou, falei, tem muito idiota que vai cair.
Mas isso. Uma das coisas que parece que anunciaram é que vai ter um reality show de políticos.
Reality show político.
Para.
Uma parada dessa.
Não, não é possível.
É real.
Como, mano?
Mano, eles estão fazendo muita coisa. Ele tem o Flonil. Tramontina trabalha pra eles.
Não, Tramontina. Cara da CNN.
Tramontina saiu fora. Sim.
Não, tava nessa
live.
Ele
foi nessa live pra anunciar a evolução do Flow News.
Eu achei que ele tinha saído.
Não, é que esse Flow News, ele... É tipo, os caras não fazem um culto investimento, aparentemente. Como todo jornalismo, né?
Não precisa, né? Fala aí o que o pessoal tá falando nas outras coisas.
Olha, deixa eu liberar aqui.
Olha a carinha dele.
Ih, cara, que isso? Trocou?
Acho que não é esse, não.
Porra, era aquele lá. Você fechou, filha
da mãe? Era aquele mesmo?
Não, era só voltar, né?
Pô,
te mandei o link.
Eu fiquei com medo do que ia passar ali.
Não, mas é gravado.
Boa noite, gente! Não parecia? É o Daniel Pinheiro imitando o Igor que eu fiz. Boa noite, gente! Vai, Fonfon.
Não!
Caralho.
Boa noite.
Boa noite.
Eu me chamo Mari Feller, eu sou brasileira e sou israelense.
Olha lá, que bom.
Eu não conhecia o Pablo antes de 5 dias, mais ou menos.
Esse ainda ele é mais razoável.
Ele apareceu na minha timeline de Instagram. E eu ouvi eu levanto um pouco antes que ele, e eu vi 5 horas da manhã.
Que hora que você levanta?
4:30, às vezes 4, às vezes... Agora eu levanto um pouquinho mais cedo.
Tipo, ele já ficou incomodado, que ela falou que, que ela levanta antes que ele de manhã. É um negócio de coach, né?
Eu fiquei preocupada, porque eu vi que ele não preocupada de preocupação, mas eu vi que ele é um homem muito... Ele tem muita informação, é uma pessoa extremamente inteligente. E
essa
eu
mulher
achei
irrita mesmo,
eu
nem tira a razão.
Contribuir com a
tá chata, pá, caralho.
Mas eu deixo a vida sempre me trouxe e me levou para muitas coisas.
Foda-se,
eu venho
tá
de uma família muito simples do Rio Grande do Sul.
Puta.
E eu não quero mais ver pra frente.
Eu já tô
embora.
Com o Pablo, já nem sei o que ele vai fazer.
Muito certo.
Cara, é muito bom.
22,
é, muito bom morando, você, é esse tipo de gente que ele atrai, tá ligado?
Caralho, Marta Suplicy. Você não tá entendendo que é pra ser objetivo, porra.
2019 para 2020, até agora eu treinei mais de 6
ela
mil
tá 2019,
mulheres
na
área empresarial.
Ó, nós estamos aqui falando e ela não terminou, velho.
Essa ele foi mais razoável.
Isso que ela tá fazendo chama Pitch.
Isso.
Isso.
Não, mas não é isso, não. Eu tô tentando me apresentar para poder explicar algumas coisas.
Vai direto Pitch na pergunta. É cantora, você não
eu não tenho uma pergunta,
então,
mas
que
sim,
que
eu gostaria de complementar, porque assim, eu acabei de...
Ela nem tinha uma pergunta, velho.
Então, ela quer corrigir ele.
Eu vim para cá, não tinha ingresso. O rapaz foi muito simpático, eu paguei pra entrar e ele me deixou entrar. Eu queria conhecer.
Ela não tem uma parte do cérebro que é edição.
Você
tá dizendo que ela subornou o cara?
E durante a sua palestra, eu vi que muitas coisas que você falou, e eu posso, de repente, ser um... não quero ser prepotente, bem pelo contrário. Eu gostaria de colocar, de repente, um exemplo que muitas pessoas podem estar aqui e entenderam sua live e talvez não tiveram alguns exemplos.
Nada.
Você
viu que ela falou nada.
Mas quando ele falou sobre... Você
não quer fazer pergunta, então? Que eu sugiro? Fala seu Instagram. Eu não sei, você é palestrante? Eu não me importaria de você fazer isso. Só um pouquinho.
Não estou fazendo por mim ou por você.
Deixa eu só te falar uma coisa, só um pouquinho. É porque, assim, aqui eu que governo. E eu fico muito lisonjeado de ver alguém querendo palestrar aqui. Se você quiser, eu posso, na hora que terminar a palestra, você pode continuar a palestra, você dá a sua palestra. Agora, o que, que eu sugiro? Eu não tenho ciúme nenhum, só que eu tô liberando o microfone para as pessoas...
Ai, acabou? Que bosta, acabou, é só a primeira parte. Puta, que merda. Enfim, é que ele ia piorar muito as coisas, mas
eu queria ver agora.
É bom.
Eu queria ver, velho.
Ele é bom.
Essa mulher falar, eu queria ver ele humilhar ela.
Ele agora. Vai humilhar, porque ela continua querendo falar.
Ela parece, tem uma ferramenta do Google que a galera usava na faculdade por zoeira, que era gerador de Lero Lero, o nome. E é isso, é exatamente essa mulher
mas
falando.
Por que as pessoas faziam isso?
Os caras odiavam o professor, que sacanagem com o cara. E aí eles usaram o gerador de Lero Lero pra fazer um trabalho lá, sei lá quantas páginas. E era exatamente o que essa mulher faz em texto. Que você vai falando um monte de coisa, colocando ligações, mas você nunca chega num ponto. Uhum. E você fica num loop infinito de coisa.
Caralho, gerador de Lero Lero é muito bom.
Gerador de Lero Lero. Pesquisa aí, galera. Você que tá estudando,
usa. Mas eu vou te falar, esse vídeo que eu mandei foi o vídeo que foi o primeiro vídeo que eu vi. Falei, caralho, esse cara é razoável, ele é meio grosso, mas ele é...
Posso fazer duas perguntas?
Ah, esse é o da mina, de 17 anos.
Ah, tá. Pô, mas eu queria agora... O que é?
É um puta Hulk, meu.
Não, e ele tá de roupa de tênis,
foi jogar,
né?
Golfe.
Foi jogar golfe, pode crer.
Tá quantos anos?
Quanto você acha que eu tenho?
17.
Ah, que chato.
Você tem 17?
Sim.
É, o nível de maturidade não fala. Não, mas tá tudo bem. Você entregou também.
Tá bom.
Calma.
Tá.
Quando você for ver no espelho de novo aos 30, você vai se achar magnífica. Aprenda. Quando você chegar com 33...
Eu sei.
Olha lá. É, a galera de 17 anos tem uma qualidade, chama semideus. Mas vai passar, vai passar. Quando chegar nos 33, vai vir uma curva pra baixo. E ali nunca mais as coisas serão como eram. Sabe o que vai acontecer? Vai vir humildade, vai vir experiência, você vai ser menos arrogante, você vai tratar menos... Eu acho que você parece uma pessoa legal, mas você deve dar umas respostas horríveis pros seus pais, que é normal da sua idade. Você deve estar curtindo demais o professor que usa camiseta de... Você tá na faculdade?
Pablo,
olá.
Acho que você não tá lembrando de mim.
Não, mas não precisa de lembrar, eu tô te falando aonde que vai acontecer.
Olá.
Eu tô falando do futuro, lembrança do passado.
Tá.
Lembra
bom.
Que eu falei do futuro?
Ele não quer saber.
Sabe o que vai acontecer?
Você
pode olhar lá pro futuro. Se você der conta de resgatar o futuro e começar a governar agora, você vai mudar suas amizades de hoje e toda a conversa de hoje.
Tipo assim, se alguém fala, você não tá lembrando de mim, a pergunta natural é: a gente se conhece?
Que, de onde?
De
né?
onde? Pô, é, tipo, o cara que tá tranquilo, o cara fala: como assim? Eu não tô te lembrando. A gente, porra, eu pensaria, né? Quando ela falou isso, eu vou falar. É de outra palestra, de... Sei lá, né? Ele... Você tá falando do passado, eu tô falando do futuro.
Tem nada que lembrar, né?
Cara, eu acho isso muito engraçado.
Quer ficar lembrando aqui onde eu governo?
Tipo assim, o cara ficou tenso, assim. Você tá vendo? Presta atenção. Ele é muito assim, cara. Vale a pena, assim.
Ele é tenso. Olha, eu tô dividido, Daniel, porque eu não vi ele esculachando a moça, então
não tive antipatia, só tive simpatia. O vídeo que eu queria te mostrar, eu achei.
Mas você tem razão nos seus pontos, eu entendo seus pontos.
Ele é engraçado.
Ele é tenso, ele é bom, porém né? eu quero mais material.
Ele merece esse tratamento.
Puta, velho.
Senhora,
exatamente.
Ah, não, sim. Mas a primeira vez que eu vi aquele vídeo também, fiquei do lado do Pablo Marçal. Apesar de vocês não terem visto uma esculachada um pouco maior, que ele vai piorando, assim. Mas ele é um cara a ser estudado, é um cara interessante.
Eu nunca diminuí o trabalho do Pablo Marçal, porque, mais uma vez, não conheço.
Certo.
Mas se por acaso um dia ele citou o Pequeno Príncipe, você tá pra ele também.
É.
Porque você é responsável por aquilo que cativa.
Exato.
Não é, Daniel? Essa... Então, como diria aí o deputado bolsonarista, é o Pequeno Príncipe de Maquiavel, né? Pra quem leu, sabe que...
Isso
você
é muito
responsável.
Vergonhoso, né?
Mano, vai ficar pra história
mas
isso daí.
Mas pra mim, o melhor...
Todas as vezes eu vou lembrar disso.
O melhor foi o cara na câmera homenageando o Chicão. Ou o Carlão. Carlão.
Como foi isso?
Pô, isso é maravilhoso.
Os caras estão...
É aniversário do Carlão que é... Sei lá, é um deputado. Um deputado. E aí o cara sobe no palanque...
Bolsonaro, né? Carlão.
E ele fala assim... hoje é aniversário... Ele sobe no palanque da câmera lá, sei lá, se é municipal, não sei. Estadual. Acho que é municipal. Aí ele fala assim... Oi... eu vim aqui pra homenagear o Carlão, o Chicão, sei lá. É aniversário dele hoje, e aí eu preparei uma coisa aqui pra ele. Cara, parece a quarta série, assim, é uma coisa ridícula. Sabe quando você fazia, tipo assim, Humberto? Aí o cara pulava Humberto de pé, E aí o cara colocava cada letra como uma característica sua, tipo...
Humilde. Né?
É único. É. Porque, mano, é uma coisa de quarta série.
Com a Mar fazia.
Só que, mano, parece zoeira, porque, tipo, ele tá numa câmara de deputado, tá ligado? E aí o cara fala, é o Carlão.
Os idiotas.
Então, Carlão, C de caráter. Aí ele fala... A de consciente. Aí ele, não, peraí, me atrapalhei. Aí ele volta.
Na segunda vez.
Aí ele fala, Carlão, C de caráter. A de amor. Aí ele acerta a segunda e já começa a errar de novo. R de especial. Tipo, ele começa a inventar os negócios que nem tem na letra. Cara, isso é muito maravilhoso.
Eu preciso muito mijar, eu vou mijar assim aqui.
Eu gostava daquela piada que os caras falam que é Carlão. C de Carlão. A de Arlão. O cara saiu correndo pra usar o banheiro.
Cara, aqui ó, vou te mandar aqui, esse vale a pena pra caralho. Mano, você fala, esse país tá perdido, cara. Esse cara tá na elite.
Esse aqui é vídeo, né?
É.
A minha família tava assistindo esse cara falando sobre com ela. Fazer essa entrevista dela.
Ah, é a Cariúcha.
Eu só vi um vídeo, tava todo mundo lá em casa, era um vídeo dela, acho que no Faro. Aí o Faro mostrando umas cenas dela e ela apontando, meio igual era a Camila do BBB, que agora tá fazendo stand-up.
Ah, Lumena.
É, meio que no mesmo nível, sabe? Querendo apontar o dedo, certona, sim. E ela, tipo, com aquela cara de meio... No programa que fechei a cara, tipo, ai, que vergonha. Você fala, mas você não tá com vergonha. Você é exatamente assim.
É, você tá com vergonha de estar expondo você.
Exato, né? Porque você é aquilo.
Humberto, vem ver que eu quero ver a sua reação nesse vídeo, que é muito maravilhoso. Dá uma olhada na elite política desse país.
Desculpa, gente, eu tô com bexiga curta ultimamente.
É, Câmara Municipal de Mendonça, você vai adorar.
Bexiga de criança, eu chamo, bexiga de criança.
Vai lá, Fonfão, olha a cara do cidadão. Aumenta o som aí, Fonfão.
Tá sem som. Eu acho que tá...
Não é possível. Ah, não, tem que clicar, né? Caraca. Volta que é bom a carinha dele. Não dá pra... Muito
bom. Carlão.
Carlão, tem 6 letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter.
A de R?
É, o... Eu falei errado, desculpa. Vamos lá. Carlão. C de competente. A de ter um caráter. Patriota.
Patriota?
Merece.
Merece.
A letra A de amigo e letra O de honesto. Então é.
Cara, é muito absurdo. Cara, não, volta. Deixa eu voltar.
Mano, você entende?
A de R, caráter. Cara, é um absurdo. Tem um caráter. Adi tem um caráter. Palmeirense. Aonde tem? Mano, P de palmeirense.
Mano, você entende que pra você ser eleito, você tem que convencer a pessoa a votar em você. E tipo, pelo menos bom em oratória você precisa ser, velho. Mano, não é possível, não tem nada. Mano,
calma aí. Oratória, o cara escreveu. Ele
tinha
botou
que ler.
Carlão. Ele escreveu Carlão, porra. Primeiro, letra C, caráter, sei lá, coragem, que porra. Ah, amigo. Porra, mano, é só ler.
Eu daria tudo pra ver esse papel. O que tem nesse papel, velho? Como ele conseguiu se confundir tanto, mano? O que será que tem? Uma casa, um sol?
Caralho, ódio honesto.
Ódio honesto,
mano,
velho.
Mano, você não sabe nada, você sabe escrever, seu animal. Cara, muito bom. Agora,
genial. Genial.
Não
muito,
é genial?
Muito obrigado. Esse foi o momento, o melhor momento do programa.
Agora eu vou te mostrar mais um. Esse é muito bom também.
Cara, tá.
A gente tá no react. Não, é que, mano, eu tô viciado em vídeo de gente burra também. É foda. Juro, a gente tinha que ter um quadro Grandes Gênios do Brasil. Olha isso aqui. O Santos Dumont ia ficar orgulhoso, cara. Dá uma olhada nisso. Chagas, todos esses gênios do Brasil. Ai, o cara fala, puta, meu. Que bom que esse país tá em boas mãos. Essa aí é a Cariúcha, acabou de sair da Fazenda, então já saiu de um lugar aí que é praticamente a Harvard do Brasil, a Fazenda, né? Só sai grandes mentes. Dá uma olhada nesse vídeo. Não, volta. Volta do começo. Dá um... É que aí ele...
Corre.
Mas aqui não dá, tem que ser antes. Pô. Tem que ser antes, né? Não dá, você não dá pra entender.
O que tá acontecendo?
Deixa dar o looping. É que é o seguinte, ela tá num podcast e aí o cara tá lendo as mensagens da galera que mandou. Aí ele fala de uma mina que mandou a mensagem da Carolina do Norte.
Certo.
E aí ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Dá uma olhada aí.
Beijos da Carolina do Norte, Estados Unidos.
Beijo, Carolina.
Carolina do Norte, tá?
Do Norte.
É, não, é Carolina, é um estado dos Estados Unidos. Ela chama, vamos lá, Mundo da Maquiagem.
Ah, obrigada, Mundo da Maquiagem. Isso. Não sabia que tinha esse bairro, Carolina do Norte.
Não, não é bairro, é um estado.
É estado?
Dos Estados Unidos, chama Carolina do Norte.
Ah, dos Estados Unidos. Nossa, que legal, não sabia.
Cara, é muito maravilhoso, porque ela mudou de opção de
ler todas as possibilidades, né?
É a cara do cara tentando corrigir essa cara botocada, não mexe um músculo. A sobrancelha dele tá errada.
Tá sempre surpreso, né? Sempre impressionado.
É estado? Cara, é maravilhoso, né?
Olha, mas eu tenho mais simpatia por ela, viu?
Claro, porque... claro. Ela foi inocente, né?
Inocente, se divertiu com o próprio erro, tá ligado? É isso mesmo. Tem coisas que a gente não sabe na vida,
sim,
Daniel.
Vamos fazer um rapidinho aqui.
Vamos
Planeta
lá.
Studios.
Ah.
P de poder.
P de poder.
L de... Lamba aeróbica.
Tá, pode ser. Lamba aeróbica é um negócio que acontece mesmo aqui. A de arrogante, né?
Isso.
Que tá dando opinião na vida dos outros.
Exato.
Mas às vezes é bom ser arrogante.
Grandes gênios aí. Não, mas eu fico feliz, assim, de... Esse do deputado é muito bom. Pessoal, um grande abraço aí pra Câmara Municipal de Mendoza aí. É realmente especial aí.
Representando, esse... né? A galera de Mendoza aí, muito
que
bom.
Esse vídeo não deve ter rodado em Mendoza, hein?
Puta que
pariu. Amor de Deus.
Tá eleito já na próxima,
tá,
né?
Com certeza.
É eleito, né?
É que esse cara é reeleito com isso.
Com certeza.
Não, e ele vai ser reeleito, sabe o que é o pior? Maneira. Ele vai ser reeleito assim. É, a propaganda eleitoral dele de 15 segundos vai ser...
Vai.
Exato. Vote em mim. Vede... Sei lá, mano.
Exato.
Vitória, ódio, honesto, T de tesão, sei lá. O cara fala uma merda. E a galera fala, puta, esse cara é muito engraçado, mano, né,
ele
meu?
Tem que estar lá.
Mano. No mínimo, ele vai entreter a gente com esses jograis aí.
Virar a marca registrada do cara.
Cara, é maravilhoso.
Mano. Que é muito possível que vai ser isso mesmo.
Ah. Isso é Brasil, né, Fonfão?
É de Brasil. País maravilhoso.
Fonfão, a gente leu uma notícia aqui. Você não deixa, né?
Eu tô adorando.
Mas isso é o melhor da internet.
Isso é o melhor
coisas...
da internet.
Tá, que bom que você fez essa curadoria aí pra
você
trazer
gostou.
Grandes vídeos.
É que, mano, eu sou tão velha que eu aprendi a salvar.
Olha aí, pra ver, pra mostrar pros amigos depois.
Não, tipo, porque assim...
Sabe que tá te faltando um grupo no Zap? Pra você soltar.
Faltou o rolo.
Todo... Sabe que tá faltando pra você? Coisas pra fazer.
Sabe o que,
tá
que é?
Muito devagar.
Sabe o que que é? É que, por exemplo, tem umas coisas que, tipo, não tem pra ninguém... Não tem ninguém pra mandar, assim, na hora. Mas eu acho interessante. Tipo assim, eu vi o vídeo do...
Parece muito que não tem amigos.
Não tem amigos. É, por exemplo, eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que os caras dublaram o Felipe Neto falando inglês.
Uhum.
Você viu que agora? A inteligência artificial. Tipo, que
é
a tecnologia
fazer.
Que eles usariam em filmes do Brad Pitt falando em português com a voz dele e mexendo a boca em português.
Uhum.
E aí os caras pegaram o Felipe Neto falando disso e fizeram o Felipe Neto falar inglês. Cara, muito impressionante, assim. Eu acho que às vezes fica esquisito, né? Porque, porra, o R da mina é um R meio puxado demais pro caipira, fica muito regional, né? É uma
não
mina
tá
americana,
perfeito ainda,
né?
Mas é questão de tempo,
e
né?
E às vezes a boca mexe, assim, o cara mexe o rosto e o resto dos músculos faciais não estão... Porque você mexe a boca, você não mexe só a boca, né? Então os músculos faciais não estão compatíveis com o que a boca tá fazendo, às vezes,
sim,
sabe?
Sim.
Mas tá muito perfeito. Aí eu salvei. Eu não tenho ninguém pra mostrar. Então, às vezes, eu vou lá e olho de novo e falo, realmente, tá muito bom isso.
Manda pra mim, Daniel.
Vou te mandar.
Não garanto que eu vou responder.
É.
Que é mó grosso, né?
É,
eu
ó,
não
vou
garanto,
te mandar. Esse é muito
mas
bom.
Mas é bom demais.
Você já viu algum?
Deixa eu ver se eu tenho um bom aqui, velho. Mas eu nunca vi. Mas eu ouvi falar que agora os caras também, eles vão fazer isso com a sua voz, com a sua própria voz, com a sua própria entonação.
É, mas é, o Felipe Neto falando
é com,
ele? Com a
própria
voz.
Ah, achei que
voz.
Era uma dubladora feminina.
Não, não, é que eu vi outro vídeo daquela mina que faz Old Boy, também que os caras fizeram isso. Vou te mandar. Você tem instalado seu TikTok?
Não.
Isso que é foda, né? Porque você viu... Ó, vou te mostrar aqui, ó. Ou será que eu mando pro Fonfon? Bota aí na tela,
tela,
Fonfon.
Bota na tela!
Você não tem como descer assim, ó?
Eu tentei fazer isso da última vez e aí ele troca de vídeo ao invés de...
Ah, entendi, porque ele acha que é mais, né?
É, deixa eu fazer aqui, ó.
Que loucura.
Cara, muito doido. E, mas parece que os atores ganharam, né?
Ah, é? Na treta, na greve lá?
Muito bom, aí tá bom.
Aliás, uma péssima notícia para os dubladores, né? Infelizmente, assim, a classe de vocês está completamente ameaçada, infelizmente, porque a inteligência artificial já chegou num nível de dublar muito rápido.
E ele tá dublando, tá vendo como tá
com
perfeito?
A mesma
ele
voz.
Tava falando inglês.
And now with artificial intelligence, you go, by the way, a terrible news for the voice actors, right? Unfortunately, your class is completely...
Só que tá com sotaque russo, achei engraçado.
Artificial intelligence has reached a level...
Talvez pela entonação que ele deu para alguns termos.
É bizarro, porque aí o dublador.
E de repente, até pelo rosto dele, né?
Se eles não subirem agora,
pode levar para um lado.
Não é perfeito, maluco?
Incrível.
Caralho, incrível. Muito bom. E a voz dele mesmo, né?
Uhum, sim.
É que, tá com, que o sotaque ainda. Tipo, eu vi uma mina, um sotaque. Tava falando em português, né? A mina americana. Mas é um sotaque muito interior, né? Esquisito, tá?
Uhum. Você
fala, essa menina não tem cara de que nasceu no interior de nada, só se for da Alemanha, assim, sabe?
Eu já tinha visto no podcast do Jovem Nerd, ele fez exatamente isso. Só que lá é mais impressionante ainda, porque você não vê os problemas que tem ali
ele só fez no
na boca, que às vezes dá uma desencaixada, e porque a gente tá sabendo, né? É. Quando ele põe só o áudio, cara, você fala, caralho. É tipo assim, bom, né? É absurdamente perfeito o negócio.
Tá olhando, sabendo, você tá com o olhar caçando o erro. Mas pra alguém que, tipo, vai ver esse vídeo solto...
E não te conhece, e não conhece.
Vai passar totalmente normal, você não vai se ligar nesses pequenos detalhes.
Não, você vai falar, mano, o Felipe Neto fala inglês fluentaço. Tem um pouco de sotaque russo que é estranho.
É, porque ele aprendeu na Rússia.
O cara fez intercâmbio pra aprender inglês em Moscou. Caralho, o cara é uma mula. Cara, não, fiquei 6 meses em Moscou, 5 horas de aula de inglês.
Inclusive, o Vini podia jogar nesse programa aí pra gente ver como é que fica.
A gente falando.
Um trecho. Vamos pegar falando umas coisas bem merda.
Não,
assim.
E tem que ser em outra língua.
Pega esse programa de uma hora que
não,
a gente tá fazendo.
Outra língua. Outra língua que não o inglês, tipo, nós fazendo o planeta em coreano.
Eu acho que podia ter todos, tá ligado? Primeiro inglês, depois vai ficando bizarro.
Seria muito bom, gostaria muito de ver isso.
Ó, o próximo trecho a gente vai falar sobre aleatoriedades e o Vini vai fazer a edição, nem sei se ele sabe fazer isso de... Não sei que programa que tem que caçar. Vini, você acha aí, tá? Solta depois esse corte. A gente vai falar de qualquer coisa e você põe em todas as línguas aí.
É possível que esse programa seja aqueles pagos, sabe? De inteligência artificial.
Ah, mas deve ter alguma coisa, né?
Deve ter algum que seja, tipo, mais basicão. Que não vai ficar bonzão, mas...
É, mas só pra ver o que acontece.
Sim.
Vai ser divertido.
Vamos falar de um assunto aleatório. Joga uma notícia aí pra gente comentar. E
bota
fazer
na tela!
In English e em todas as outras coisas aí.
Vamos falar.
Eu entendo porque React é tão legal. Porque você se diverte vendo o vídeo, né? Você não faz nada.
Exato.
Fala, puta, é muito engraçado, viu? Essa pia aí.
Meia dúzia de comentário. Ontem eu fui jantar e eu queria ver uma coisa assim que realmente não me fizesse pensar de nenhuma maneira. E eu gosto muito de ver casa, assim, ver reforma, esses bagulho, acho da hora, tá ligado?
Fazer um de Irmãos à Obra.
Então, Irmãos à Obra nunca tive uma... Mas esse tipo de programa é um tipo de programa que eu gosto, tá ligado? Porque eu acho maneiro ver o ambiente, eu gosto de pensar nisso, assim. E é muito esquisito, você olha pra minha casa, você não é um cara que pensa no ambiente. Sim. Mas eu sou um cara que pensa no ambiente, entendeu? Eu desenho, porra, vamos morar em tal lugar, aqui vai ficar a estante, aqui não sei o que, fica bom.
Arquiteto.
Eu tenho, sabe, o negócio. Sim. Sou super assim, sabe?
Ele não é nem arquiteto, ele é interior designer.
Interior designer. E aí eu gosto muito dela, aquela Incríveis por Dentro. Tem uma Incríveis por Dentro. E aí tem um outro lá que é tipo...
São pessoas que são muito feias por fora, mas por dentro são gente...
É Flavinho Alvarenga, Santiago Melo, só essa elenco
aí. Silva. São casas, na verdade, são pessoas, são casas. E aí, cara, tem um lá que eu não lembro o nome agora, mas que eles visitam um determinado tipo de casa. Cara, é o programa mais fácil do mundo, porque são 3 idiotas que não acrescentam em nada. Eles passam o dia inteiro falando pra câmera, se acertar meia dúzia de comentário. E pelo que eles selecionaram, nem são bons comentários. E eles vivem passeando e jantando em lugares incríveis e passando o final de semana naquela casa maravilhosa.
Deve ser barato pra fazer também, porque a casa é só falar, eu posso colar aí na sua casa.
Tirando os elementos da casa e deles passarem
não, mas a casa eles
incríveis,
só...
por alguns segundos eu pensei, ele tá falando do nosso programa.
Ah,
são 3 idiotas falando de várias aleatoriedades, sem saber de nada.
Barato.
Comentários.
Mas esse que é o problema. Nós estamos aqui falando de... Nós somos 3 idiotas falando de coisas idiotas num lugar merda. A gente podia estar numa casa foda, entendeu?
Você,
e, mano, eles viajam de jatinho pra fazer as coisas. Não sei quem aprovou.
É.
Sabe? E eu tava assistindo, então eu tava ajudando
barato,
eles.
Barato, barato.
Entendeu?
Você, nosso fã que tem uma casa maneira, que vale a pena visitar, chama a gente, paga a nossa saída, porque a gente não quer gastar em nada. Recepcione, faça a nossa alimentação.
Jantar.
E nós vamos ficar avaliando sua casa.
Isso. E é exatamente isso que eles fazem.
A gente podia fazer muito. É foda, né, que a gente não tem uma produção, uma grana pra fazer coisas fora, né? Seria muito bom a gente visitar casas bem mequetrefes, assim.
Casas bem ok, nem precisava estar aqui. A gente apertado no sofá pra gravar a TV aqui em cima
e
da
a
gente.
E a mulher, né? Até a Tereza. Ai, vou passar um cafezinho, um bolinho pro fubá, acabou de sair. Você, puta, só tem esse cômodo aqui, né? É, então, é esse cômodo aí, paredes brancas, uma escolha básica, né?
Meio combina escuro, com tudo. Né? Você escuro, não sabe iluminar muito.
Essa lâmpada ali, ó, que pendurada num fio, que é a última moda, né? Esse fio vermelho que tá aí.
Traz minimalismo,
olha,
né?
Uma vez eu fui visitar um apartamento. Cara, espero que as pessoas, por acaso, nunca vejam isso que eu dado. São pessoas muito legais. Mas, cara, a mesa de jantar, tudo bagunçado, assim, tudo. Eu acho impressionante como as pessoas vivem em condições assim.
Caóticas.
Caóticas, assim, tudo bagunçado. E aí, cara, na mesa de jantar da pessoa, parecia que cada um tinha escolhido sua cadeira. É. Porque não tinha, tipo, uma unidade, tipo, as cadeiras da mesa de jantar. E o pai tava com uma cadeira de gamer. Eu achei muito bom, porque parece muito que, tipo assim, ó, foda-se. Cada um senta onde quiser. Eu vou na cadeira gamer aqui, ó, pra jantar meu miojo.
E o cara indo buscar, tipo, o arroz que tá do outro lado da mesa deslizando, assim.
Vai girando. Falei, cara, demais, a cadeira gamer eu achei, assim, uma ousadia. Porra! E muito assim, ele se preocupa com ele. Eu lembro que na conversa, ele falava, e foi muito engraçado, porque eles estavam mudando pra um outro lugar. Eles estavam indo pro outro lugar, pra um outro país. E aí a gente falou, ah, que legal, vocês vão? A gente, tipo, pô, feliz pelas pessoas que têm uma vida melhor no outro país. E aí ele falou, é, eu ia sozinho, né? Mas eles se envolveram.
Mas falou sério? Sim. Falou sério?
Tipo assim, era o marido falando da mulher e dos dois filhos que tinham se envolvido na viagem dele. E, tipo assim, um cara de 40 e poucos anos, não é que é um jovem, tá indo fazer um intercâmbio, tá ligado?
Mas ele ia pra morar.
Pra tentar a vida.
Ele ia abandonar a família.
E aí meio que todo mundo foi junto, arrumaram um emprego lá.
Eu tive que falar isso, você sempre faz um programa, sua mulher vai dar um jeito de fazer o programa dela dentro do seu programa. Tá ligado?
É, muito bom. Foi bem isso e, enfim, cadeira gamer na sala de jantar.
Cadeira gamer.
Esse é um desapego muito estranho, hein? Até incômodo pra quem vê de fora.
Você
não tem uma harmonia dos elementos da casa.
Vamos almoçar, ô Paulo Fonfon?
Acabou? Deu tempo.
Eu vou editar agora minhas coisas. Vou trabalhar.
É, então você trabalha, mas nós, que é o que importa. Vamos almoçar? Estamos
com uma hora e quatro.
Não, então chega. Falamos muito já também.
Olha... Queria agradecer a todos vocês, guerreiros, que chegaram até aqui. Muito obrigado, valeu. Segue a gente. Ah, Planeta Cinema, estamos crescendo. É o canal que mais cresce aí, nosso.
É verdade.
Um seguidor por dia. Segue a gente
tá
lá
na Planeta dos Outros Canais.
Fazendo que a gente tá perdendo gente dos outros canais. Vocês estão perguntando onde que eu acompanho a Vandinha agora. Qual podcast que pegou a Vandinha?
Planeta Cinema. Muito obrigado, segue a gente, deixa o like, valeu, até a próxima. Tchau.